Definida a proposta de valor para o consumidor, chega o momento de refinar o modelo de negócio para gerar valor para a Anita e futuros acionistas, claro. Parede do escritório ou garagem, em branco, pronta a desenhar o template do Business Model Canvas, onde, numa imitação do jogo de estratégia risco, mas com post-its em vez de um exército, a Anita definirá a estratégia para cada quadrante e conquistará o seu lucro. Break-even point atrás de break-even point. O trabalho realizado nas fases anteriores, consumidor, posicionamento, produto, proposta de valor, encaixa neste puzzle, onde se destacam os custos, financiamento, operação, etc., e onde se joga com as várias peças para se estruturar um negócio saudável e sustentável. Meninas, que bom hoje podermos falar sobre esta parte giríssima, porque isto é um puzzle, certo?
Certo, é um puzzle, mas é um puzzle muito importante. É que sem ele é impossível para qualquer negócio, quer seja novo ou que esteja a expandir, possa conseguir chegar ao seu plano. É muito, ou seja, é raro conhecer algum negócio, ou quando se faz agora entrevistas às vezes a milionários, que tenham conseguido chegar onde chegaram sem ter pelo menos feito, nem que seja algumas linhas do business plan. Portanto, é crucial para poderes ter como se fosse um roadmap.
Olha, eu gosto muito desta conversa dos quadrantes. Quem é que me quer contar dos quadrantes? Porque, atenção, eu vou dizer uma coisa. Eu não faço nada destas coisas, eu não domino estas técnicas. Eu faço contas, faço um Excel como se estivesse a fazer contas de papel e caneta e faço as minhas fórmulas todas assim, tipo este vezes este, a dividir por este, não sei o quê, e é assim que eu trabalho com o Excel, de uma maneira muito, muito, muito amadora. Portanto, eu não domino estas ferramentas.
Eu acho que para simplificar e isso, sem necessidade de se reinventar a roda, há um modelo, há um template extremamente útil e muito universalmente aceito, eu diria, generalizado na forma de gerir negócios, que é este Business Model Canvas. E os quadrantes encaixam-se aí, as peças do puzzle vêm daí também, que é um template, uma folha apenas, com as áreas, com um resumo, digamos assim, das áreas que devem ser tidas em conta para que a empresa ou o negócio gere lucro. E aqui vai desde quem são os principais parceiros, quais são as atividades a que a empresa ou o negócio vai dedicar, quais são os recursos principais, qual é a proposta de valor, e a proposta de valor está lá bem no centro. Já falamos anteriormente da importância estruturante deste trabalho da proposta de valor, ela depois encaixa aqui neste template. Quais são as relações comerciais com os principais clientes, quais são os canais que vão ser privilegiados em termos de distribuição e, obviamente, quais são os consumidores. E, portanto, essa é a parte de cima do template que depois vai dar lugar ou que vai estar assente em duas bases, que são a base de despesas e a base de receitas. Dentro do Business Model Canvas, a ideia é trabalharmos depois a parte de preço, a parte de estrutura de custos, a parte de modelo financeiro, para assegurar que, ao longo do tempo, a empresa é saudável, vai caminhando para uma operação saudável e sustentável em termos de criar valor ao longo do tempo. E acaba por ser simples na sua formulação, mas é uma ferramenta muito útil, como a Ana estava a dizer, é uma ferramenta muito útil não só no início de um negócio, quando estás a criar um negócio, mas também ao longo do tempo. E se pensarmos, por exemplo, que a inovação nos últimos anos, se pensarmos nos grandes, nas empresas que vieram trazer alguma disrupção, Uber, Airbnb, se pensarmos como é que eles fizeram, eles vieram ao modelo de negócio, ao business model, e partiram em pedaços e viram que partes do modelo de negócio é que podiam simplificar ou que poderiam apropriar-se. Eles não criaram efetivamente, não trouxeram inovação em termos de produtos ou em termos de serviços, mas na forma como chegavam, por exemplo, ao consumidor final ou como se apropriavam de certas partes de processos de cadeias de valor já existentes. Isso é muito latente num livro de um professor de Harvard que se chama Unlocking the Customer Value Chain, acho eu. E que fala exatamente disto, da importância que tem numa fase inicial, mas também ao longo do tempo, para ir assegurando que se tem atenção ao que vai mudando no mercado, se tem atenção ao que vai mudando em termos da estrutura de distribuição, dos clientes, insights diferentes de consumidor, e portanto isto tem um resumo estrutural e muito crítico, eu diria fulcral, na atividade de uma empresa.
Sim, e mais um ponto também que eu acho que, até pegando no que a Billy estava a dizer antes, da questão de que a Billy usa o Excel de uma forma muito básica, é verdade que é neste momento em que uma parte das pessoas estão a criar um negócio que temos mesmo que nos sentar e fazer algumas contas, ou seja, temos de ter em conta todo o montante que precisamos de custo inicial para começarmos, ou para arrancar com o negócio, a nível de onde é que vamos conseguir ir buscar esse dinheiro, se vamos pedir empréstimos ao banco, se vamos pedir incentivos, vamos a um Kickstarter também para tentar angariar fundos, e depois também construir como é que vamos conseguir gerar valor e gerar lucro, ou seja, onde é que vamos atingir o break-even point, em que momento. E em que momento é que, principalmente se formos através de Kickstarter, em que ganhamos acionistas, que temos de ter isso em conta, que temos que gerar valor para os mesmos, porque não, ninguém entra, ninguém apoia um negócio com a ideia só de vamos deitar dinheiro fora. Não, a ideia é depois ter algum lucro de volta, portanto, ou seja, também eu acho que de certa maneira quase que é a melhor maneira de se criar um negócio, porque põe-te alguma pressão em cima, tu sabes que tens ali. Apesar de uma parte das vezes ser até na base de amigos, que muitas vezes também conseguimos angariar fundos, mas não deixam de ser algumas pessoas que estão a apoiar-nos, mas também põem-nos alguma pressão para, ok, tu tens que fazer dinheiro porque tens que me dar lucro a mim também. Portanto, eu acho que é uma das melhores maneiras.
Eu confesso que a pressão é assim aquela cena. Não sei se funciona particularmente bem comigo, mas Uma das coisas que para mim me parece super interessante e é uma coisa com a qual me tenho vindo a debater e que tem estado bastante presente nos últimos meses e também que a Tara McMullen tem falado nos posts do Instagram dela é a audiência. E porquê que eu digo isto? Aqui também no nosso Business Model Canvas nós temos que pensar como é que vamos entregar o nosso produto ou serviço e qual o preço desse produto de serviço, e isso também nos vai dizer se nós precisamos ter uma grande audiência e, portanto, trabalhar com uma escala grande, ou se nós podemos manter-nos numa escala mais pequena e conseguir, digamos, por cada unidade de produto barra serviço, conseguir ter um valor, se calhar, mais alto, mais premium, para manter a operação a funcionar e manter a viabilidade do plano. E, portanto, essa questão da audiência parece-me super interessante, porque vem também contestar um bocadinho aquela ideia de crescimento, 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 crescimento. Não é que uma audiência grande seja necessariamente uma coisa má ou uma coisa boa. E uma audiência pequena também não tem que ser uma coisa má nem uma coisa boa. Portanto, é adequada ou não para o nosso tipo de negócio. Cada vez que penso nisso e que me debruço e que faço uma introspeção sobre o tema, lembro-me muitas vezes dessa questão do crescimento e sinto que tenho alguns bloqueios dentro de mim por causa do crescimento e de ter uma audiência muito grande. Portanto, a ideia de termos que ajustar o tamanho da audiência ao nosso produto ou serviço, para mim é uma ideia quase libertadora, porque podemos entregar um produto mais premium a menos pessoas e ter uma viabilidade, sustentabilidade fantástica.
E é exatamente esse exercício que podes fazer nesta altura, percebendo quem é que é, não é essa base de consumidor, desse público-alvo estratégico, e depois trabalhar os segmentos, por isso é que ao longo do tempo também pode ir alterando, e trabalhando os segmentos que são mais rentáveis ou que fazem mais sentido, e principalmente quando estamos a começar, tendo em conta que vais ter custos de arranque, que vais ter custos de operação, que não vais ter receitas suficientes numa fase inicial, que não tens forma de, ou podes não ter forma de ter um modelo de produção já calado, não é? De uma forma mais automatizada, de uma forma mais rentável também, não é? Já vais ter custos aquilo acrescidos numa fase inicial, muito provavelmente. Tens de ir gerindo isso, tens de ir percebendo, não podes negligenciar, não é? Não podes pensar só que daqui a 3, 4, 5 anos tu vais ter um público-alvo, uma base de consumidores muito alargada, que vais ter custos já otimizados e que, portanto, vais medir o sucesso da empresa ou a base da empresa nesse, com esses pressupostos. E, portanto, quando tu pensas também de uma forma, inicialmente já pensas naqueles que te vão ajudar a muito rapidamente chegar ao teu break-even, passar para um lucro sustentável, sem te sobrecarregar logo de início e pensar e como é que eu vou escalar isto, ajuda-te imenso também já a retirar algum desse peso e a simplificar, se calhar, numa fase inicial, o teu projeto. O que eu acho que é um ponto interessante, que foi uma das coisas que eu acho que fui martelada também desde que comecei a trabalhar, é que nós devemos pensar isto sempre numa forma de win-win ou win-win-win, dependendo dos nossos intervenientes e stakeholders. E o modelo de negócio é um template, é uma estrutura que nos ajuda a pensar como é que nós vamos, de uma forma sistemática, de uma forma sustentável, no longo prazo, gerar valor para o negócio, para conseguirmos chegar ao lucro de uma forma sustentável. Mas também, e esta parte é muito importante, e evitará o sucesso, e também contemplar a parte de gerar valor para clientes e para consumidores. Não temos necessariamente um modelo direto, não é? E é um dos pontos também a considerar, tipo de distribuição, se é direta, se é através de distribuidores ou não. Pensar também quem é que são os nossos clientes no meio e como é que nós criamos, geramos valor também, porque só nesse sentido, não é? Só pensando em gerar valor, obviamente, para nós, para recompensar o nosso trabalho, para fazer sentido o nosso negócio, mas ele só vai acontecer se os nossos clientes e os nossos consumidores também sentirem que estão a receber valor em troca. E este lado de win-win-win, não é? Acaba por ser muito centrado, o modelo de negócio acaba por ser muito centrado na proposta de valor, mas uma proposta de valor que é realmente alargada depois à parte de operação também.
Depois, uma parte também que é importante lembrarmos e a lembrar a quem está a querer começar um negócio é que a certa altura tens que te pagar a ti próprio também. E que às vezes, principalmente no início na criação do negócio, é provavelmente a última prioridade que tens no momento. Mas que chega uma altura que sim. E quando é que é esse momento certo? Por acaso estava um pouco a pesquisar no fim de semana à procura de ideias para a nossa conversa. E encontrei um site interessante, depois colocamos nas show notes, em que coloca de 7 razões ou 7 momentos em que pode fazer sentido e efetivamente de começares a pagar-te a ti próprio. Em cima de tudo, quando já sentes que já conseguiste pagar a todos a quem devias pagar, quando queres expandir, ou seja, há certos momentos em que, pronto, depois também questões fiscais, não sei qual é que é a vossa, se vocês tinham se lembrado deste ponto ou não.
Eu acho que tens que pagar a ti próprio desde o início, porque tu és trabalhador daquele projeto, não é? E precisas de assegurar sustentabilidade. Portanto, tu não podes estar. Eu entendo que é o início, se calhar, enquanto ainda estás com outro projeto e isto começa a, digamos, a marinar na tua cabeça e começas a organizar as coisas, se calhar ainda não és pago. Mas a partir do momento em que tu começas a trabalhar na coisa, tens de começar a pagar-te. Este negócio tem que ser um negócio que te serve a ti. Serve as outras pessoas, mas serve-te a ti. E é importante, por isso, manteres essa necessidade de pagares a ti próprio logo em primeiro plano. Pagares a ti próprio, encarares que o teu salário é um custo como os outros custos.
O que acontece também é que, por exemplo, quando estamos a falar de um serviço como nós prestamos, por exemplo, acaba por ser mais direto, vezes quando estás a montar um negócio em que tens uma parte de produção, em que tens custos de produção, em que acontece que até tu conseguires gerar rendimento suficiente, receitas suficientes para pagar um salário, seja de quem for, ou seja, ele tem de estar contemplado e tu tens de, na tua estrutura de custos, assegurar que não estás a camuflar, não estás a deixar para para a frente para ver se vai acontecer ou se não vai acontecer a parte do teu salário, mas efetivamente tu tens de pagar matérias-primas, tu tens de pagar a parte de produção, se tu tens de pagar a parte de promoção, se tu tens, efetivamente não há esse dinheiro numa fase inicial e, portanto, acho que o ponto da Ana também vinha mais nesse sentido, e quando a empresa chega a um ponto em que já gera receitas, em que atinge o break-even, eu acho que o grande ponto pode ser aí, se atinge o break-even já com o teu salário, né? E acho que aí se enquadra o que estavas a dizer, Billy, versus deixar para mais tarde. E aí eu acho que a discussão pode, neste caso, a discussão pode estar mais aí de, ok, o break-even já é considerar a tua remuneração ou não.
Há outra coisa que eu acho que também é super importante, que é quando começamos a avançar com o projeto, existe um bocadinho a tentação de, às vezes, interessamos-nos por um produto, vá, ali na franja, ou um produto que faz um pequeno desvio, ou uma pequena variação do nosso produto ou serviço principal. E é importante também manter muito claro na nossa cabeça qual é o nosso objetivo, não é? Qual é o nosso, portanto, a nossa proposta de valor, qual é o nosso business model na realidade. E isso faz-me lembrar, eu estou sempre a falar da Denise da Phil Thomas, porque acho que ela é, assim, um grande modelo e ela trabalha em money mindset, mas ela diz muitas vezes que às vezes também, portanto, ela tem um dos livros que é o Chillpreneur, que é sobre criares um negócio que te sirva a ti, que seja um negócio que te dê uma vida mais fácil, que seja mais fácil para ti, que te dê sustentabilidade financeira para que tu possas fazer aquilo que tu precisas, queiras, e mudar o mundo e fazer o mundo melhor e alimentar a família e essas coisas todas. E uma das coisas que ela diz é que ela própria também cometeu muitas vezes esse erro, não é? De se interessar por uma coisa e querer adicionar como produto à sua carteira de produtos e serviços. E depois chegou à conclusão que precisava era de fazer o contrário. E então ela tem um mantra que é: todos os caminhos vão dar ao Money Bootcamp, que é o produto principal dela. E então quando ela se interessa assim por uma coisa qualquer, pensa, ok, isto vai dar ao bootcamp ou não vai dar ao bootcamp. E, portanto, encontrar qual é o nosso todos os caminhos vão dar a, portanto, é uma peça absolutamente fundamental aqui do business model e é uma maneira quase simplificada de ver como é que o nosso negócio depois também pode evoluir. E pode evoluir ou para ampliar o leque ou simplesmente para afunilar ainda mais. Pode ser esse o caminho.
Eu, por acaso, a Denise Dorfield Thomas, acho sempre piada a ideia do... Pronto, que ela tem na mensagem no livro dela a dizer como vês todas as pessoas no Instagram a apanhar sol e a trabalhar à beira-mar, e porquê que não sou eu? E é verdade que às vezes também penso o mesmo. Mas desculpa, eu descarrilei. Mudámos de...
Não, eu não acho que seja descarrilar, porque eu acho que é no business model que nós temos que pensar seriamente num tipo de negócio, portanto, no produto, no propósito, em todas essas coisas e na maneira de entregar esse produto ou serviço que nos sirva a nós.
Exato. Sim, totalmente.
Que seja um modelo que nos sirva a nós. Se o teu sonho é trabalhar a partir da praia, então tens que encontrar uma maneira de entregar o teu serviço ou produto para tu poderes estar na praia. O que é que isso significa? Se calhar tens que ter, se o produto for físico, tens que ter parceiros que te façam a logística. Se o teu produto for digital, se calhar não. Se for um serviço, se calhar não. Mas se tu queres estar mais tempo na praia e se, por exemplo, trabalhares como consultora, se calhar tens que subir os teus preços para poderes trabalhar menos horas. Portanto, são tudo questões super válidas e eu acho que o falares nisso é completamente on topic. Portanto, este é o momento também de pensarmos num modelo de negócio que funcione para o negócio, mas que não nos esgote a nós, que nos permita ter a vida como nós quisermos. Se o teu objetivo é trabalhar da praia, é esse. Se o teu objetivo é acompanhar mais as crianças, porque as crianças saem da escola às 2 da tarde e tu queres acompanhá-las mais, então é esse. Se o teu objetivo é, nas semanas, já estou a falar aqui nas famílias compostas, não é? Mas nas semanas em que não tens crianças, tudo bem, até podes trabalhar mais, mas nas semanas em que tens crianças, queres trabalhar menos, Portanto, este é o momento de desenhares o negócio que queres que te sirva a ti. Isso é mais uma das peças do puzzle que eu acho que é absolutamente fundamental, porque senão estamos nós. Falámos nisso também na conservação da energia e do tempo, aqui há umas semanas. Se tu não tens possibilidade de recuperar do esforço que estás a fazer, então estás a dar mais do que aquilo que recebes. E essa é uma peça fundamental aqui deste puzzle.
Eu toco nos pontos, toco num ponto importante, que é, não é para pintar um mapa cor-de-rosa. O objetivo é fazer esses jogos de cenários, de perceber exatamente, ok, se o negócio operar durante estas horas ou estes dias, vai conseguir, à partida, ter este nível de receitas, ou se para operar sozinho, ou para operar sozinho nesses momentos, que tipo de recursos é que eu vou precisar, se vai ser através de parcerias, se vai ser através de equipa. Passa muito aqui por todos estes itens que se enquadram ao lado nos canais de receitas, digamos assim, mas também na parte dos key partners, onde é que nós vamos buscar os nossos fornecedores, mas onde vamos também buscar os nossos parceiros comerciais, vamos tentar encontrar aqui sinergias ou não, que tipo de equipa, depois entramos na estrutura do curso, que tipo de equipa, ou que tipo de operação que nós vamos precisar. No curto prazo até podemos estar mais dispostos a fazer tudo muito centrado em nós, mas ao longo do tempo vamos ter de aprender que vamos precisar ou de outras competências, ou de subcontratar serviços, partes da operação, o que quer que seja, tudo isso entra aqui. E por isso é que é um puzzle que nos vai indicando quais são as variáveis e o peso de cada uma das variáveis e como é que podemos jogar com cada uma delas.
Bem, então, mas com todos estes pontos que já mencionámos, um pouco de forma resumida, voltando à essência da importância do business plan e para quando é que necessitamos de utilizá-lo?
Eu gosto muito de seguir esta estrutura que nós definimos também para esta série. Estás neste momento, já com o trabalho que foste fazendo para trás, com cada uma das fases que fomos desenvolvendo, chegas aqui e já tens uma base, que é a tua proposta de valor, o teu modelo de valor está ali e que vai encaixar de forma central neste template. E, portanto, quando já tens as peças para trás, depois é mais fácil, já fizeste o trabalho de segmentação dos consumidores, já identificaste segmentos de consumidores que podem ser mais relevantes ou que podem ser uma base mais sustentável, onde poderás criar ali uma maior atração pelo teu produto ou pelo teu serviço. Já começaste a perceber onde é que vais buscar, quem é que vão ser os teus principais parceiros. E, portanto, depois daquelas fases que nós falamos para trás, eu acho que este é o momento em que começas a pensar realmente já numa forma de operacionalizar. E isto é uma ferramenta instrumental, digamos assim, para lhes apresentar, se for buscar financiamento, se precisar de financiamento, caso não faças com capitais próprios, depois apresentar um banco para empréstimos, para ires fazer um pitch para conseguires em alguma ronda de capital, no caso de buscar investidores privados, no caso de quereres fazer um modelo de crowdsourcing. Portanto, tu vais pegar nisto e estes números e a história que estes números têm por trás e o que tu resumes aqui é aquilo que quem está do outro lado vai avaliar também. Né? E vai querer saber os detalhes e vai tentar perceber se funciona, se não funciona, qual é que é o potencial. E aqui eu acho que em cada um dos cenários, eu acho que não faz, tendo em conta todos os recursos que existem nesta altura, avançar só com capitais próprios é um risco muito grande. E, portanto, procurar.
Não faz sentido com as taxas que tens atualmente. Portanto, quem nos está a ouvir, não, avance pelo menos com o empréstimo.
A taxa de esforço, como tu dizes, a taxa de esforço é mínima. Mas permite-se, ou seja, cada uma dessas três vias, né, se pensarmos, ou pondo do lado investimento com capitais próprios, vai ser um jogo de números, vai ser uma apresentação do potencial, vai ser uma apresentação, vai ter de ser convencer quem está do outro lado a investir em. No caso do empréstimo, o financiamento através de empréstimos ou através de crowdsourcing, as implicações são, obviamente, assegurar que depois, em termos de operação, se considera isto como um custo, no caso do investimento, no caso do empréstimo, no caso do crowdsourcing, praticamente não tens, a não ser entregar depois o que tu prometes durante a campanha de crowdsourcing. Mas no caso de procurares investidores, de procurares fazer rondas de capital, aqui sim o escrutínio vai ser maior, provavelmente, e ao mesmo tempo as implicações também são algo importante a considerar, porque os investidores depois vão querer contrapartidas, não é? Não vai ser um almoço grátis, obviamente, e tem de se pensar muito bem quanto da empresa se está disposto a abdicar ou que autonomia que se está disposto a abdicar. E isto sim é uma questão já delicada, não é? Eu acho que há muitas vantagens, há muitos pontos positivos de se ir buscar e de se procurar bem os investidores que se querem dentro do projeto. Obviamente
sim,
que já se esse capital.
Não seja só ir buscar o dinheiro, seja também buscar o know-how que esses investidores.
E a know-how, exatamente. Okay?
A lembrar-me do Shark Tank, um bocadinho aquela
Era o
ideia.
que eu ia dizer. É tão giro esse programa.
Eu confesso que faço parte, sou partner numa venture capital. Não é assim tão teatral, mas acaba por ser um exercício interessante de se fazer. Mas encontro as pessoas com vontade de partilhar o seu conhecimento, de partilhar a sua expertise, as suas redes de contactos, de bloquear uma série de desafios ou de obstáculos, ou o que quer que seja que vão surgindo na empresa. Ainda há muitas VCs que simplesmente investem e é numa ótica de atirar dinheiro, atirar as sementes e ver se alguma floresce, mas também há muitas outras que procuram isso, não é? E que procuram realmente fazer um trabalho quase de mentoria para assegurar que os negócios depois funcionam. Mas não há sempre um match fácil e isso é importante ver em termos de cultura, em termos daquilo, dos valores, dos princípios, da missão que nós temos para o nosso negócio, versus aquilo que os nossos investidores nos vão aportar ou aquilo que eles defendem, ok? E aqui é também uma fase importante de perceber que às vezes a ajuda financeira vem com strings attached e temos de estar conscientes de se queremos ou não ceder em certos pontos e que pontos é que queremos ceder ou não. Mas, mais uma vez, resumindo, é uma ferramenta crítica para fundamentar o nosso pitch, que pode ser um produto muito interessante, muito inovador, muito relevante, mas se não for lucrativo, se não gerar valor, se não tiver as coisas bem fundamentadas, bem estruturadas, acaba por ser deitado fora rapidamente.
Também vamos colocar nas show notes alguns links para incentivos, não é? Penso que agora temos o Portugal 2030. Também há vários programas de incentivo ao empreendedorismo, se não me engano, da BETAI, da Startup Lisboa e deve haver outras. São tudo formas de potenciar o empreendedorismo e ajudar nestes momentos absolutamente chave. E eu acho que fazemos as coisas com a ajuda de quem já passou, de quem já sabe, é mais fácil do que estarmos a bater com a cabeça nas paredes sozinhos. Mas a Eli falava também do financiamento com strings attached quando estamos à procura de investidores e em que às vezes temos que ceder ou cota ou ceder a alguma coisa na ideia como visualizamos os produtos, os serviços. Mas, por outro lado, também há estes incentivos que muitas vezes ou são empréstimos ou são mesmo tanto empréstimos a fundo perdido, não é?
Sim, aí depende. Eu acho que serão mais pontuais, provavelmente, e de menor escala, normalmente. Mas há também alguns modelos interessantes. Por exemplo, acho que o Acredita Portugal e outros semelhantes, em que se candidata, ou é quase um concurso, uma competição, em que ao longo do tempo se vai estruturando, se vai tendo mentoria para se ir estruturando, vai-se apresentando e vai-se estruturando, vai-se criando as bases mais estratégicas de um projeto, de um negócio, e depois no fim pode-se ter a sorte de se ficar entre os finalistas e ter uma parte de recompensa monetária, de prémio monetário nesses concursos. mas mais do que isso, a experiência, não é? De ir pondo à prova aquilo que desenhamos em termos de proposta de valor, em termos de estratégia, e de ir recebendo feedback da gente que tem essa experiência, que ajuda a avaliar e que ajuda a ir corrigindo ou fortalecendo a proposta.
Sim, sim, mesmo que a pessoa não saia vencedora desses projetos, eu acho que é sempre interessante e muito enriquecedor participares, portanto, eu acho que faz todo o sentido. A Anita regressa ao trabalho quando bem lhe apetece e pode, idealmente a cada semana, mais coisa, menos coisa, com ponto de situação nos seus projetos. No entanto, como boas aspirantes à omnipresença, continuamos ligadas no Instagram em anita_no_trabalho e ainda em www.anitanotrabalho.com, onde poderão conversar connosco através da secção Querida Anita ou em Facebook Anita no Trabalho. Anita no Trabalho é um podcast produzido por Ana Isabel Ramos, designer, ilustradora e knitwear designer em airdesignstudio.com e Instagram air_building, Eliana Soares, marketeer estratega em nautil.net e Instagram alice_inwonderland, e a participação especial de Ana Rita Santos, Business Development Manager em Instagram Rita Ana. Até para a semana, meninas!
Até para a semana!
Até para a semana!